Bom dia, caros ouvintes. Quem vos fala por aqui é o Jonas, professor da Rede Municipal de Osasco.
E eu sou Grazi Rodrigues, professora na Rede Municipal de São Paulo, e o episódio de hoje é sobre a incorporação do legado Tucano de Alckmin nos planos petistas para a educação de São Paulo.
Esquerda diário,
5 minutos.
A reforma do ensino médio foi a primeira reforma aplicada após o golpe institucional de 2016 e representa um enorme ataque à formação da juventude que veio para precarizar ainda mais as condições de trabalho dos professores e se constituiu como antessala da reforma trabalhista que veio depois durante o governo do golpista Michel Temer. Tudo isso ocorreu dentro de um processo de reordenamento conservador das políticas educacionais com o Plano Nacional da Educação posto em segundo plano em função da PEC do teto de gastos, que congelou por 20 anos os investimentos em serviços públicos. O que a classe dominante deseja com esses ataques é preparar os jovens para os trabalhos precarizados e uberizados, além de privatizar a educação enquanto neutralizam e consolidam os processos de mercantilização e financiarização da educação no Brasil.
Se o governo Bolsonaro representou uma continuidade do governo Temer, aprofundando ataques à educação e encabeçando propostas como homeschooling, o Escola Sem Partido, a militarização das escolas, além da continuidade da reforma do ensino médio numa ofensiva burguesa, buscando destruir qualquer capacidade crítica de formação da juventude, isso escondido sob o slogan de jovem empreendedor. Por outro lado, as propostas de Haddad para o governo de São Paulo, assim como as da chapa Lula e Alckmin, para a presidência, não demonstram qualquer ruptura com essa agressiva ofensiva contra a educação aplicada por esses golpistas.
Verdade, Grazi. Haddad diz em sua campanha que pretende realizar uma grande reforma na educação. No entanto, ele não fala sequer na revogação da reforma do ensino médio, como se fosse possível melhorar um ataque que veio para destruir a educação. Mas também a adaptação tem seus fundamentos. Observemos os fatos. Sua frente ampla é formada pelos mesmos golpistas que trouxeram esse legado que Haddad diz pretender modificar, como a própria Lúcia França, do PSB, a sua vice-governadora, além do próprio Alckmin, vice do Lula. Inclusive, é preciso lembrar também que o legado de Haddad como ministro da Educação possibilitou, a partir da transferência de investimentos públicos para o setor privado, através de programas como ProUni e Fies, a formação do maior monopólio privado de educação do mundo, a Croton Anhanguera, e isso só alimentou a lógica neoliberal no sistema educacional cada vez mais presentes. Também não podemos esquecer que antes de sua saída da Prefeitura de São Paulo, Haddad protocolou o Sampaprev, numa verdadeira traição aos servidores, um projeto que depois seguiu adiante e foi aprovado debaixo da repressão policial aos trabalhadores na gestão Dória Covas, aumentando a contribuição previdenciária no funcionalismo municipal e abrindo caminho para a aprovação da reforma da Previdência de Bolsonaro.
Por tudo isso, é preciso compreender que o golpe institucional de 2016 foi uma resposta ao aprofundamento da crise capitalista mundial. E dessa maneira, as reformas trabalhista e da Previdência, assim como o sucateamento da saúde e da educação pública como método para justificar as privatizações desses setores, são parte da estratégia burguesa para que seja a classe trabalhadora e a população pobre quem pague pela crise, enquanto os capitalistas mantêm suas estratosféricas taxas de lucro. Nesse sentido, nós do MRT do Esquerda Diário seguiremos debatendo com todos os setores que a saída da conciliação, representada pela chapa Lula e Alckmin e que tem expressão direta no programa do Haddad para São Paulo, não é alternativa e não vai responder aos problemas estruturais do país e nem da educação. Na realidade, Lula já afirmou que não revogará as reformas que ocorreram nos governos Temer e Bolsonaro, assim como negou ter falado em rever as privatizações na entrevista ao William Vac na CNN.
Para piorar a diluição de organizações de esquerda na frente ampla, temos o PSOL, hoje federado à Rede, que votou a favor das reformas. Diante disso, precisamos construir as verdadeiras alternativas como o Polo Socialista Revolucionário, que preserva uma posição de independência de classes e tem sua expressão eleitoral em candidaturas como as de Maíra Machado e Marcelo Pablito para deputados estadual e federal, e também na chapa presidencial de Vera Lúcia e Raquel Tremembé.
Muito bem pontuado, Jonas. Mas apesar, né, da disputa eleitoral ser um terreno de intervenção e um auditório político para os setores da nossa classe, não podemos ter nenhuma ilusão de que as nossas demandas serão alcançadas pela via eleitoral dentro das instituições do Estado burguês. Na verdade, elas só podem resultar da nossa auto-organização pela base e de forma independente, retomando o caminho da luta de classes nas ruas. Por isso, nós exigimos que as grandes centrais sindicais como a CUT e a CTB, assim como entidades como a UNE, rompam com a sua paralisia, construindo um verdadeiro plano de lutas contra o bolsonarismo e pela revogação integral das reformas, como a do ensino médio, mas também as reformas da Previdência Trabalhista e de outros ataques que vieram no bojo desses já citados, como a PEC do Teto dos Gastos e a Lei da Terceirização Irrestrita. Bom, por hoje é só, ouvintes. Um bom restinho de semana para vocês e até a próxima!